a fluidez do trânsito, tanto aqui nas proximidades do parque, como na própria cidade de Cruzeiro do Sul.
É, como eu disse, isso se dá através de um planejamento, né? Cada instituição fica com um determinado perímetro, com determinada atividade a ser realizada, e todos nós trabalhamos pelo bem comum, que é tanto dar fluidez para quem vem aqui à feira e essa segurança, mas principalmente para que a gente garanta um trânsito tranquilo durante todas essas noites de Expo Acre Juruá.
Nós estamos conversando com a diretora-presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Acre, DETRAN, Tainara Martins. Tainara, vamos falar de um programa muitíssimo importante, né, que é o CNH Social. 22 mil pessoas até o ano de 2026 que serão atendidas por esse programa. Que análise você faz da importância deste programa na vida dos acreanos, notadamente aquelas pessoas que às vezes por questões financeiras não conseguem tirar a sua carteira?
Olha, esse é um programa, né, de governo, é um programa social de governo que beneficia muitas pessoas, como você mesmo falou, são 22 mil pessoas, 22 mil famílias, 22 mil oportunidades que as pessoas têm, tanto na para ingressar no mercado de trabalho, ou mesmo para trazer cidadania, né, para essas pessoas, inclusão. Então, esse programa, ele vai além de uma avaliação que nós, gestores, que nós, governo, podemos fazer. Não sou eu quem estou dizendo, é uma pesquisa que nós realizamos acerca desse programa chamado CNH Social, que ele é aprovado, conhecido, reconhecido e beneficiado, né, aprovado e reconhecido por mais de 95% dos entrevistados, mais de 2 mil pessoas, e sempre alguma pessoa ou foi beneficiada ou conhece alguém.
Ou tem um parente.
Ou tem um parente que já foi beneficiado. Então, isso é um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Na mudança que essa CNH traz, e esse ano com uma novidade. Além das vagas para CNH rural, estudantil, urbana e para pessoas com deficiência, nós também abrimos vaga para as mulheres vítimas de violência. Então, isso é um marco, com certeza, na vida dessas pessoas.
Presidente, destacando a CNH Social, em Rodrigues Alves, a governadora, uma agenda ali, e ela reforça a questão da mobilidade urbana, né, com entrega de CNH sociais, colete para mototaxista e autorização de obras de pavimentação. Então, tudo isso reflete em um trânsito mais seguro.
Com certeza. Acabamos de chegar, né, de Rodrigues Alves, entregamos CNH Social lá, entregamos em Acrelândia. Na verdade, nós entregamos em todos os municípios do nosso estado. Chegamos agora, entregamos 112 habilitações no município de Rodrigues Alves. E é interessante, e como o rádio tem também esse alcance, a gente vê a grande maioria das pessoas beneficiadas são pessoas da zona rural. Então, isso a gente vê ativamente a mudança e o benefício que chega na vida das pessoas.
Muito bem, a gente está conversando com a Tainara Martins, presidente do DETRAN. Vamos falar sobre o concurso público, não é, do DETRAN. Já tivemos a posse até fevereiro de 91 novos servidores, ainda nesse ano, né? Como isso vai interferir na vida das pessoas e na carreira dos servidores? E existe perspectiva de novos concursos no DETRAN?
Olha, o DETRAN há mais de 15 anos não realizava concurso público. E na nossa gestão, nós realizamos um concurso público para provimento de 91 vagas, que era uma vacância. Nós já chamamos todas essas pessoas, né, que estavam dentro das vagas, cumprimos o cronograma. E assim, a gente fica muito feliz, né, de cumprir tudo o que disse o edital, dentro da legalidade, dentro das possibilidades que o Departamento de Trânsito teve, e cumprindo aí essa vacância, né? Hoje a gente sabe que nós temos toda uma legislação para cumprir, e por enquanto o DETRAN acabou de contratar todos os servidores, então assim, não há uma previsão para concurso público, mas tem um cadastro reserva, né, e isso não depende, né, da nossa vontade, existe toda a legalidade, e a gente aguarda com certeza os próximos passos aí judiciais para que a gente consiga chamar mais pessoas.
Então, nós queremos agradecer a sua vinda até aqui, eu sei que sua agenda está apertadinha, daqui a pouco ainda tem a live aqui do lado, já recebi uma informação ali que o ponto aqui da janela já disse, ó, tem que ir para o outro lado. Obrigado. Aproveite o momento aí para suas considerações finais e reforça aí para que as pessoas que estão nos ouvindo agora, vindo aqui para o parque, venham com tranquilidade.
Eu vou convidar as pessoas. Aqui em Cruzeiro do Sul a gente tem um número muito grande de pessoas que ouvem o rádio, que acompanham, né? Então quem vem aí ouvindo o seu rádio, venha com tranquilidade, né? Respeite os limites de velocidade, as placas de sinalização. Nós temos vários orientadores durante todo o percurso e eu gostaria de agradecer o espaço, deixar a nossa mensagem educativa, né? Que no trânsito enxergar o outro é salvar vidas e de primeira mão deixar todas as pessoas que participaram da seleção do programa CNH Social da edição 2026, que nos próximos dias a gente vai estar divulgando a lista com os selecionados, são mais 5 mil pessoas beneficiadas.
Expectativa aí então para quem está inserido no programa, muitíssimo obrigado mais uma vez, Tainara Martins, diretora-presidente do DETRA.
Registrar aqui também o Eduardo, né?
O cantor de música.
Eduardo Gomes, que é assessor de comunicação do DETRA. Obrigado, presidente.
Obrigada a vocês.
Também o... Não quer se apresentar, não? A equipe aí da presidente.
Acho que o Eduardo vai fazer o brechô.
Vai fazer o brechô? Eduardo, um abraço. Obrigado. Agora, Magre, são 19h58, meu caro Nonato Costa. Vamos falar dos nossos parceiros, Nonato.
Exatamente. É sempre uma alegria falar desses parceiros que estão com a gente nessa transmissão exclusiva do Sistema Público de Comunicação do Ar. Quero falar inicialmente sobre o melhor refrigerante, né? A indústria de bebidas Cristal aqui do Vale do Juruá, que refresca a sua vida diária. Tem água Cristal, tem refrigerantes em diversos sabores, o energético Beduque, né? E também o iFresh, que é água saborizada, sabor limão, gostosíssima, sem açúcar, viu, Daniel? Você encontra tudo isso nos principais mercados mais próximo de você. Produtos Cristal é daqui, é nosso, refrescância, sabor e energia para o seu dia a dia.
Para você que tem problema de diabetes, não precisa se preocupar, não tem açúcar.
Vai de iFresh.
Eu quero falar do Divino Sabor Buffet. Sabe você que está ouvindo a nossa transmissão? O Divino Sabor Buffet é e doceria. Está mais uma vez aqui nesse quarto de Juruá com um delicioso cardápio que vai te surpreender. Trabalhamos com buffet completo para eventos, aniversários, casamentos e confraternização. A melhor refeição você vai encontrar, sabe aonde? No Divino Sabor. Não perca essa oportunidade não, viu, meu amigo? Não perca não. Daqui a pouquinho, Nonato, nós vamos dar uma passada aqui para comer aquele burger, Dex Burger, o melhor hambúrguer feito na brasa. Você encontra só aqui na Expo Agro Juruá. Aqui na Praça de Alimentação, você vai se deliciar o melhor, mas é o melhor hambúrguer mesmo, viu? Feito na brasa. Aproveite, fique de fora não.
Sem dúvida nenhuma, agora nós estamos às 20 horas em ponto, olha só, 20 horas em ponto, já está aqui conosco aqui o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Acre, Dr. Pedro Paulo Busolin. Doutor Pedro Paulo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no estúdio, é um prazer recebê-lo. Aproveite para cumprimentar os nossos ouvintes, são 11 emissoras do Sistema Público de Comunicação conectados nesse instante para ouvir a sua importante entrevista. Boa noite.
Obrigado a todos, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui presente, aqui na Expo Acre, Juruá. Com certeza aí, uma festa extremamente linda, extremamente bem organizada.
Doutor, 100 dias de governo, avanço da Polícia Civil do Acre?
Sim, com certeza. Nós estamos aí completando 100 dias, 100 primeiros dias desse governo. Conseguimos já grandes avanços. Nós, só aqui na Expo Juruá, nós já entregamos mais de 70 armas aos nossos policiais, modernizando o nosso aparato operacional. Então, com certeza, já são 100 dias de grandes avanços.
São exatamente para fortalecer, né, essa atuação policial. O senhor acabou de citar que já foram entregues até aqui 365 novas armas de fogo às unidades da Polícia Civil em todo o estado do Acre. É muita coisa para 100 dias apenas, né?
Sim, com certeza.
Avanços significativos.
Nós conseguimos já fazer essa entrega em praticamente todas as unidades da capital. Também realizamos a entrega nos municípios do Alto Acre. E agora estamos aqui no Juruá realizando essa entrega. Polícia Civil também vem avançando bastante nas capacitações dos nossos servidores. Nós conseguimos realizar diversos cursos já desde quando iniciamos essa gestão. Cito aqui entre eles o um curso de... Nós estamos iniciando aqui no Juruá a primeira turma de um curso de tiro de sobrevivência, que é um curso de um tiro tático, né, um tiro em movimento. A gente já vinha realizando a capacitação de uma clínica de pistola, que era um tiro com o policial numa posição estática, e agora já avançamos para o tiro tático, para um tiro em movimento.
Em termos de em termos de veículos, a Polícia Civil hoje está satisfeita, precisa mais? A gente sabe que as demandas acontecem todos os dias e aumentam a cada dia. Mas o que tem hoje em termos de veículos, de viatura, satisfaz? Dá para a polícia realizar o seu trabalho?
Sim, nós possuímos uma boa frota de veículos. Recentemente recebemos diversas viaturas caracterizadas e agora estamos buscando a contratação de viaturas descaracterizadas, de viaturas principalmente do tipo caminhonete. A Polícia Civil possui um uso intenso dos veículos e isso acaba gerando um desgaste natural desses veículos e por vezes ocorre uma defasagem da frota, mas nós já realizamos a contratação e recebemos diversos veículos caracterizados e agora estamos pleiteando aí e já em processo de licitação para aquisição de viaturas descaracterizadas. Esse recurso já foi aportado à Polícia Civil. Agora estamos em fase de execução.
Doutor, quando você fala de viatura descaracterizada, recentemente eu vinha numa rua ali, andando ali em Rio Branco, de repente, trânsito meio pesado, aí eu vi a sirene, não, só o barulho, né?
Sim.
Não tinha sirene. Será que era uma das viaturas, ou alguém pode estar, é proibido um cidadão comum utilizar desses meios?
Sim, mas nós possuímos viaturas descaracterizadas que possuem o sirene, né?
Mas não tem
sem giroflex.
Sem giroflex.
E alguns possuem também o giroflex embutido, né? Um camuflado. Então nós possuímos viaturas descaracterizadas que possuem esses sinais sonoros
até...
e luminosos.
Eu fiquei até, digo, mas se não for... A polícia, esse camarada está cometendo alguma coisa errada aí.
É que não era tão comum, hoje em dia a gente já consegue instalar esses equipamentos com mais facilidades, mas há muito tempo a gente já via isso nos filmes, né?
Exato.
Então, Estados Unidos já era muito comum.
Falando
hoje em dia a gente já possuímos diversas viaturas com esses equipamentos.
E me diga uma coisa, essas viaturas são fundamentais, são importantes para o trabalho de inteligência da polícia?
Sim, com certeza. A gente consegue fazer diversas diligências de dentro do escritório, principalmente atualmente, que vivemos num mundo digital.
Digital.
Então, por vezes, a gente consegue produzir a prova sem sair da nossa base, sem sair da nossa unidade, mas o trabalho em campo ainda é fundamental, ainda é essencial para o trabalho da Polícia Civil, para o trabalho investigativo, para o trabalho de inteligência. Então, com certeza, essas viaturas e muito nos auxiliam em nosso trabalho.
Falando em viatura, a gente vai destacar aqui num contexto geral, a questão da segurança pública, né? A gente acompanha desde o início do governo, a primeira gestão do governador Gleisi Camelli, ele investiu muito na questão de equiparar as forças de segurança, com entrega de equipamentos, carros, para que a polícia pudesse se locomover de uma forma mais ágil. E recentemente nós tivemos, em frente ao Palácio de Branco, dois dias atrás, a governadora também realizou a entrega de equipamentos e entregou aqui também no Juruá. Então, nesses últimos tempos, a Polícia Civil, aí as forças de segurança, têm tido um olhar diferenciado, né, por parte do governo?
Sim, com certeza. Nós estamos recebendo diversos equipamentos, diversas entregas, os equipamentos ostensivos nós podemos expor, e outros a gente não, por questões estratégicas, a gente não expõe. Mas com certeza nós estamos recebendo diversos recursos que possibilitam uma melhor logística para a polícia, nos possibilita prestar um melhor serviço à sociedade acreana.
E a Polícia Civil, ela tem um papel fundamental na questão da cidadania, Nonato, né?
Sem dúvida.
Aí a gente destaca o quê?
As carteiras.
Carteira de identidade nacional, né? Importante.
Que é o programa,
né? Agora, e que foram emitidos pela Polícia Civil. Me parece que aqui já mais de 9 mil carteiras foram. E o Acre é um dos estados pioneiros nessa questão da carteira de identidade.
O Acre é um estado pioneiro nessa nova identidade, né? Nesse novo modelo, com numeração única em todo o país. O Acre é pioneiro neste novo modelo de identidade. Só hoje eu levei a Marechal Taumaturgo, entreguei lá mais de 1000 documentos de identidade. Então a gente vem avançando bastante através do nosso Instituto de Identificação. Também iremos entregar em Porto Walter essa mesma quantidade, né? São mais de 1000 RGs produzidos em Porto Walter. Uma ação que faz parte do plano de 100 dias, que era a retirada de 4000 identidades, sendo 1000 em Santa Rosa, 1000 em Jordão, 1000 em Marechal Taumaturgo e 1000 em Porto Walter. Nós já alcançamos essa meta, né? E essas identidades, as carteiras já foram produzidas e estão sendo entregues.
Doutor, essas carteiras de identidade, para algumas pessoas, é gratuito, né? Agora, devido à questão do tempo da sua. Quando eu fui tirar a minha, na verdade, eu tirei a minha carteira de identidade, eu era criança. Então, chegou no período que eu podia tirar sem pagar a taxa, né?
Sim.
Então, tem esse. Algumas pessoas podem tirar ficar isenta da taxa, né?
Isenta do pagamento de taxa, a segunda via já possui o pagamento, mas o governo vem proporcionando alguns projetos para atender pessoas vulneráveis, pessoas de baixa renda, com a isenção da taxa. Então, por diversas vezes, nós estamos realizando programas de atendimento subsidiados pelo governo, onde a emissão é realizada de forma gratuita.
A gente está conversando com o doutor Pedro Paulo Buzolin, delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Acre. Vamos falar sobre capacitação profissional. O primeiro mandato do governador Gladys Cabelinho, o segundo e agora a governadora Maísa, tem focado muito na capacitação profissional. Os investimentos são mutuosos, porque os investimentos nas pessoas também é uma prioridade desta gestão, delegado.
Sim, com certeza. Essa gestão contratou diversos policiais. Esses policiais já passam por uma capacitação no seu ingresso, né, que é um curso de formação policial, mas nós precisamos e estamos implementando as capacitações continuadas. Então, nós já conseguimos, por exemplo, aplicar a clínica de pistola para praticamente todos os servidores da Polícia Civil. Estamos iniciando, como eu disse anteriormente, uma nova fase dessa capacitação, um tiro tático. E são diversas capacitações que foram realizadas. Realizamos recentemente uma capacitação destinada às pessoas que atendem nas salas BemiCare, porque em Rio Branco nós possuímos uma delegacia especializada de atendimento à mulher, uma delegacia que inclusive é referência nacional por todo o protocolo de atendimento que existe na unidade, por todo o protocolo de acolhimento às vítimas que ali são atendidas. Essa delegacia é uma referência nacional. Então, nós instalamos em todos os municípios, em quase todos os municípios, que ainda não conseguimos atingir todos os municípios do estado, mas já possuímos 10 salas instaladas, que são as salas do BemiCare, que é um local destinado exclusivamente ao atendimento de mulheres e crianças e adolescentes vítimas de crimes. Então, a Polícia Civil possui esse olhar para este público, um atendimento todo especial às nossas mulheres. E recentemente realizamos uma capacitação onde se fizeram presente servidores de 18 municípios. Então, nós realizamos essa capacitação de atendimento nas salas BemiCare, atendimento especializado às mulheres vítimas de violência.
Doutor, nós queremos agradecer as suas informações aqui. Na verdade, a gente está acabando prestando conta de tudo que tem acontecido na questão da segurança do nosso estado.
Se você me permite,
tinha uma última pergunta aqui para o delegado. Questão dos drones e equipamentos tecnológicos que têm sido fundamentais, né, para desvendar alguns crimes, principalmente em lugares de difícil acesso. Como é que o governo atual tem investido nesta área? A gente sabe que já foram adquiridos alguns drones e isso vai continuar sendo incrementado para.
Com certeza. Explicar. O drone nos possibilita algumas diligências, é um dos nossos instrumentos de atuação, principalmente na parte operacional. E o estado também fez aquisição de 2 vantes, né? Que possuem uma autonomia maior. Que possuem uma possibilidade de deslocamento mais longo, Então, esses equipamentos são essenciais aí, principalmente em áreas de difícil acesso.
Muito bem. Aí pra, eu acho que o doutor vai aqui na live, né?
É.
Quando ela passa, ela dá um sinal. Doutor, obrigado. Parabéns pelo trabalho que o senhor está desempenhando. 100 dias de conquistas.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre à disposição. Sempre que precisar, estou inteira à disposição dos senhores.
Volte sempre. A gente conversou com o delegado-geral de Polícia Civil, doutor Pedro Paulo Busolin. Muito obrigado mais uma vez. Estamos sempre à disposição aqui também. E a gente continua com a nossa transmissão ao vivo.
Vamos então, com o Ivan de Carvalho.
O Ivan já está no ponto. Opa, então vamos ver o que ele tem de novidade aí direto do centro da feira. Fala, Ivan.
E oportunidades de trabalho. Esse é o nosso tema, junto aqui ao Francine, que vai dar detalhes para a gente aqui no Sebrae deste atendimento. E com certeza ele foca. Hoje, o Sebrae, com vários setores e, claro, colocando o empreendedor como o personagem principal, é isso mesmo.
E é isso aí, o Sebrae, né, em mais uma edição da Expo Acre Juruá, realiza uma grande feira, um grande evento, que é a maior vitrine hoje do Juruá, quando se fala de oportunidade de negócio, quando se fala de oportunidade de mercado. Muitos empreendimentos aqui, muita gente vem para conhecer esse espaço, e aí quando vem conhecer esse espaço, né, deixa dinheiro, compra um salgado, vai no FAC, toma um sorvete, né, vai no restaurante, né, vai nos brinquedos. Então essas pessoas que estão vindo vão conhecer os negócios que estão aqui. Então uma feira é sempre, e especialmente a feira como a nossa, isso é sempre uma oportunidade de negócio, de fazer venda, de comercializar, de trocar contatos e fazer intercâmbios. E é por isso que nós, Sebrae, né, sempre apoiamos eventos e momentos como esse, porque isso aumenta o faturamento das empresas que participam, né, empresas do Cruzeiro do Sul, empresas dos outros municípios do Juá. E nós, como grande parceiro do governo, estamos juntos em mais uma edição, proporcionando aos nossos empreendedores locais esse momento, né, de negócio, esse momento de oportunidades e também de aumentar o faturamento das empresas que estão aqui.
O que você aponta de inovador e, digamos assim, de nova atração para essa Expo Juruá desse ano 2026 aqui dentro dessa ferramenta?
Bom, hoje o espaço Sebrae dentro da feira, né, o Sebrae é um dos realizadores e a gente não pode ter uma presença marcante aqui, né? E aí o Sebrae traz uma loja bonita ali, muitos empreendedores que são atendidos pelo Sebrae e têm a oportunidade de mostrar os seus produtos ali. E aqui nós temos também degustação, né? Empresas que podem mostrar aquilo que estão vendendo. Temos jogos aqui nesse espaço onde nós estamos exatamente aqui. É a oportunidade para você, o empreendedor, fazer um diagnóstico empresarial para saber a maturidade da empresa. Você tem uma empresa, não sabe se a empresa é uma empresa iniciante, se é uma empresa intermediária em nível de gestão, ou se é uma empresa avançada em nível de gestão. Você pode vir aqui, fazer esse diagnóstico gratuito, recebe o diagnóstico no e-mail, com as recomendações, etapas futuras que você pode adotar, e além de ganhar um excelente brinde que nós temos aqui, quem passar por aqui, por esse espaço, né, para fazer o diagnóstico sem brinde. Tem também um quiz, né, para a população em geral, sobre conhecimentos do Sebrae, para o serviço que o Sebrae oferece. Então, nós estamos aí com, né, toda essa gama de portfólio, né, de serviços para apresentar para os nossos clientes que vão vir, que virão ainda para esse espaço aqui do Sebrae. Né? Queremos deixar todo convite já. Ó, você vem na feira, vem visitar isso. Não deixe de passar aqui no espaço Sebrae para conhecer tudo aquilo que nós estamos oferecendo, economia criativa ali, olha, artes belas ali do grafite, palco alternativo. É um espaço preparado, né, para que você venha e permaneça aqui com a gente. Daqui a pouco tem escalada aqui.
Para acessar o Sebrae, o sistema Sebrae, via online, via WhatsApp, qual que é o endereço? O
Sebrae está presente em todos os canais. Se você quiser ir numa agência do Sebrae, você vai aqui em Sebrae Cruzeiro do Sul. Você vai ali na Avenida Boulevard Tomaturgo, 1148, centro da cidade, né? Mesmo prédio da Claretiana. Ah, você pode ir acessar. Não, não quero ir. preciso ir no telefone. 0800-570-0800, né? Não, eu quero ir no WhatsApp. Você vai no WhatsApp, 326-2100. O WhatsApp também. Ser atendido também nesses canais que você vai estar presente online, estar presente fisicamente, inclusive com unidade móvel, né? Você vai ter uma van que leva atendimentos no município mais distante, mais isolados, também levando nossos produtos e serviços para a população.
Obrigado, Fedemir, pela atenção aí, por esse esclarecimento, esse leque de explanação do que nós temos realmente de parceria. Quer dizer, amanhã tem mais outro expositor, mais um destaque. Tem que vir conferir, né?
Isso, a gente deixa o convite. Venham aqui, conheça o Sebrae no nosso stand. Tem um espaço excelente para você conhecer as empresas que nós atendemos. O Sebrae fazem parte, né, do empresariado aqui local, Cruzeiro do Sul. E aí você vem e conhece isso, tudo que nós estamos oferecendo aqui. Fica à vontade, fica o convite.
Valeu, portanto, essa informação diretamente aqui do Sebrae para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão.
E aí, Messias Bolsonaro, comunicação. Wesley Safadão, quem mais?
Aê, meu amigo Ivan de Carvalho, trazendo as informações pra gente direto aqui do Parque de Exposições. Lembrando que nós estamos com transmissão ao vivo, 11 emissoras da rede pública de rádio, 11 emissoras que eu falei, tá certo? Sem contar a internet que nos leva em lugares distantes do planeta. Agora, Nonato, nós vamos conversar com Matheus Barroso, que é gerente comercial dessa água, desse energético que nós estamos saboreando aqui. Sem dúvida, eu sou suspeita de falar do Cristal, porque o Cristal é um parceiro dos nossos programas de rádio, né? A indústria de bebida Cristal é nossa parceira e a gente todo dia fala do Guaraná Pop, fala do Beduque, fala da iFresh, que é a água saborizada.
Você já provou o Beduque?
Eu tomo todo dia, rapaz, todo dia. Tomo água.
Água,
eu sou diabético.
Eu tomo o
iFresh porque é zero açúcar, né? Então, Matheus, uma alegria te receber aqui, né? A indústria de bebidas Cristal, que é nossa parceira também aqui de transmissão. Fala um pouco sobre como é que está se desenvolvendo os produtos da Cristal, quais são os principais produtos, as prioridades da Cristal e como o mercado do Acre todo da Amazônia, porque eu sei que vocês vendem para o Acre, para o Amazonas, aqui para a região do Baixo Juruá, como é que o mercado tem recebido os produtos da Cristal?
Boa noite, Nonato Costa. Boa noite a todos os ouvintes. É uma grande alegria estar presente na Expo Acre Juruá e nos demais municípios que nós atendemos. Hoje se fala em produtos, se fala em água. A Cristal ela é referência em todo o estado do Acre. Nascemos aí com a nossa água, que somos líder no mercado, e viemos adquirindo e produzindo vários produtos, como você mesmo falou, a nossa iFresh. Zero açúcar, ótimo para diabetes.
Exatamente.
E tem alguns clientes que ela não sabem, mas nós também, dentro da iFresh, ela tem vitamina B3, B6 e B12.
Olha só, né? Além de ser acessível a quem sofre da diabetes, por exemplo, ainda tem essas questões que são fundamentais. As vitaminas ajudam ao nosso organismo a se desenvolver melhor, a se conectar melhor, não é?
E também nós temos a nossa linha de refrigerante. Cristal Cola, Cristal Guaraná, Cristal Uva, Cristal Laranja. Nós temos o Pop. Ele tem um pouco menos teor de açúcar do que
o sabor refrigerante. É uma coisa parecido muito com infância, né?
E justamente. Quem toma o Guarapop, ele lembra muito de quando lá na infância, daquele sabor.
Exatamente, como eram os refrigerantes.
Antigamente,
não é?
Isso.
Mas hoje vocês estão no Acre todo e atende também que municípios do Amazonas?
Hoje nós estamos desde o Alto Acre, Purus e o Baixo Acre. Hoje nós estamos desde Epitaciolândia até Jordão, Marechal Tomaturgo, Porto Walter, o município do estado do Amazonas, Ipixuna, Envira, a gente está atendendo
Guajará,
que é o próximo aqui, Cruzeiro do Sul. Então, a gente está presente em todos os municípios do estado do Acre.
E como fazer para adquirir os produtos Cristal? Tem um telefone para contato, para de repente, se você não recebe a visita do vendedor, você pode ligar para que telefone?
Caso você não receba a visita do vendedor, eu vou passar o contato da nossa distribuidora, que fica aqui no centro
de no Cruzeiro do Sul, Baixa, né?
Na Barra da Baixa, 68-9999-31888. Ou então você faça-nos uma visita, ou na Baixa, ou na nossa própria fábrica mesmo, lá vai ter um espaço reservado para você.
A fábrica fica no divisor ali no bairro.
Justamente.
Obrigado pelas tuas informações. Vamos continuar nessa parceria aqui e lá em Rio Branco também.
Vamos, nós estamos aqui para isso. Agradecemos aí também todos vocês pela grande parceria com os produtos Cristal e deixar bem frisado, nossa produção de ótima qualidade. Isso
eu posso atestar isso, né? Porque eu sou usuário de muito tempo do Cristal.
Então, muito obrigado. Fica aí aberta novas oportunidades para que nós possamos cada dia ter um crescimento melhor.
Obrigado, querido.
Obrigado.
Agora são 8h23, nós já vamos ter mais um bate-papo. Não para, não.
Aqui não para, viu? É direto.
Direto, nós estamos aqui no Parque de Exposições, aqui no estacionamento da Arena do Juruá. Para você que ainda não conhece a Arena do Juruá, fica na AC
405,
né? 405. AC 405.
O pessoal conhece como a Estrada do Aeroporto.
Você que está em casa aí, nos ouvindo, você que veio para o Cruzeiro do Sul, não sabe aonde fica o Arena do Juruá, a Estrada do Aeroporto. Você vai vir participar desse evento, uma das maiores festas do Acre, viu? Cruzeiro do Sul está em festa. Cruzeiro do Sul está em festa. E antes da nossa próxima entrevista, eu quero dar um recadinho para você, meu amigo.
Fala aí, Daniel.
Eu quero falar do Tex Burger. O melhor hambúrguer feito na brasa que você vai encontrar aqui mesmo na Esquadra de Juruá. Peça já o seu, meu amigo. Venha para cá e peça o seu. É aqui na Praça de Alimentação. Você vai se deliciar com o melhor hambúrguer feito na brasa. Aqui, pertinho da rádio. Viu? Fica aqui próximo da rádio. Tex Burger. Ah, você não vai perder essa oportunidade. Não, Tex Burger eu falei. E o Divino Sabor Buffet e Doceria está mais uma vez aqui na Expo Juruá com um delicioso cardápio que vai te surpreender. Trabalhamos com buffet completo para eventos, aniversário, casamentos e confraternização. A melhor refeição você encontra no Divino Sabor. Aproveite. Você vem para a Esquadra? Vai lá, vai jantar lá.
Sem dúvida. O Damião Viana, nós estamos agora às 20 horas e 25 minutos e com muita alegria a gente recebe aqui a desembargadora Valdirene Cordeiro, que é a presidente do TRE Acre, também a juíza Rosilene Santana, titular da 4ª Zona aqui de Cruzeiro do Sul. Vamos conversar com elas, naturalmente são muitos os assuntos. A gestão da desembargadora Valdirene à frente do tribunal tem sido marcada por um planejamento estratégico, intenso e especialmente voltada para a organização, transparência e segurança das eleições que vão se avizinhando aí, não é? Desembargadora, que prazer, que alegria recebê-la aqui, juntamente com a nossa juíza, a doutora Rosilene Santana. Boa noite.
Boa noite, é sempre um prazer estar com os senhores aqui e também poder divulgar um pouquinho do trabalho da Justiça Eleitoral, que não começou ontem. Terminou a eleição, você passa 30 dias e já começa, como se for uma agremiação de samba, né? É assim que a gente faz uma analogia. E é muito trabalho para que a grande festa de 4 de outubro seja perfeita. É que o eleitor e a eleitora não tenham o que dizer da Justiça Eleitoral.
Para falar de 4 de outubro, pensando já nas eleições, a senhora acabou de falar aqui com a gente, a eleição não começa, já começou, faz um determinado em ser outra. Como estão os preparativos, né, para esse momento? O TRE realizou, durante todo esse período aí, aqueles mutirões para que as pessoas pudessem estar regularizando a sua situação, né, do TRE, para votar na eleição deste ano. Conseguiu? Alcançou a meta?
Superamos a meta, né? E o incremento significativo do público jovem que compareceu para o primeiro título de eleitor. Foi muito bacana e conseguimos sim alcançar o que nós pretendíamos para que todos pudéssemos estar regularizados para a grande festa, né? Essa é a ideia. E o que a gente diz sempre, nossa obrigação é a captura do voto no dia da eleição, o resultado e a entrega, rapidez.
Estamos vivendo um período de Copa do Mundo, eu quero fazer uma pergunta assim, Renato. O que vai estar em jogo?
O que vai estar em jogo é a democracia, que tem que ser respeitada aí, né? E é isso que a gente tem em jogo, e o eleitor exercendo seu direito sagrado e constitucional de voto.
E aí o cidadão precisa entender que ele vai ter que votar para governador, vice-governador, governador, vice, senadores, deputado estadual, deputado federal. Quer dizer, é uma eleição.
Presidente da República.
Então, é uma eleição muito maior, muito mais trabalho.
Sim, com certeza.
Mas eu sei também que um dos grandes problemas hoje, uma preocupação da justiça eleitoral e dos cidadãos de bem, é a questão da desinformação e a chamada inteligência artificial, que são grandes preocupações do eleitorado moderno. De que forma o TRE do Acre está estruturado para identificar e combater as fake news que tentam atacar a credibilidade das urnas e do processo eleitoral brasileiro?
Para começar, nós contamos muitíssimo com a colaboração da mídia, da imprensa, para trabalhar só com informação verdadeira. E em havendo alguma dúvida do eleitor, da agremiação partidária, se não conseguir nos nossos sites, tanto TRS quanto TSE, que busque o cartório eleitoral ou os próprios TRS. Esse é o nosso trabalho. E trabalhamos com contra-informação, como dizem os entendidos, né, na questão tecnológica. Todos os nossos setores de tecnologia estão trabalhando para estar um passo à frente. Claro que aqui e acolá, a gente, infelizmente, tem algum sobressalto, como tivemos recentemente com a chamada nacional para um grande evento aí que teve, né? Destilando ódio, né? A gente não imagina que em pleno século XXI, quase XXII, tenhamos pessoas que se preocupem em dar 3-4 versões destilando ódio, né? Esse vai ser o nosso trabalho também. Estamos nos preparando, muitas estratégias para que isso não ocorra em nenhum momento, e contando sempre, além do próprio eleitor e eleitora, com o trabalho da imprensa.
O diretor está falando aqui, mas eu queria também, Donato, chamar para esse bate-papo aqui a doutora Rosilene Santana.
Vai comandar a eleição aqui no Jurubá, né? Uma zona eleitoral onde a política ferve o tempo todo, né? Então a senhora terá muito trabalho. Boa noite.
Boa noite, prazer estar aqui com os senhores.
Doutora, pensando nas eleições já, e a senhora com essa responsabilidade de cuidar das eleições que região do Jurubá. Não vou nem usar o termo, é um desafio, porque, né? Seria. Mas é um momento, até porque pelo. A questão de logística, né? Aqui o cidadão vota na cidade, mas ele vota lá na zona rural, lá às margens do rio. Então tem essa questão de logística. O que vocês estão pensando para poder abraçar essa turma toda?
Essa não será a minha primeira eleição. Eu fiz as eleições de 2024, as eleições municipais. Então, o senhor usou o termo desafio, e de fato é um desafio fazer eleição aqui na quarta zona. Na verdade, toda a nossa região norte é um grande desafio. Nossas características são diferentes aqui, mas a gente já tem servidores muito experientes. A gente também, como já é a minha segunda eleição, já estou adquirindo aí uma experiência boa com a região, com os servidores, conto muito com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral, que traz todo o suporte necessário para que tudo ocorra bem. Nós temos muitas zonas, muitos locais de difícil acesso, em que muitas vezes as pessoas precisam ir uma semana, duas semanas antes com as urnas, os mesários, com muita antecedência. E a gente já está trabalhando com a convocação dessas pessoas nos auxílios, os barqueiros, daqui a pouco começa a convocação dos mesários, e com certeza dará tudo certo.
Com certeza. Doutora Valdirene, eu estou aqui com uma pergunta aqui para fazer você, olha, em relação às convenções partidárias, porque existe muito a pré-campanha, e às vezes o cidadão não consegue separar a pré-campanha de uma campanha. Quando pensa, não, o cidadão está na pré-campanha, mas fazendo uma campanha. Já foi liberado ou é a partir do dia 4 agora de julho?
A partir do dia 20 de julho começa
de julho.
O trabalho das agremiações partidárias, é quando começa as convenções partidárias, onde vão ser escolhidos os os eleitores, os candidatos ou as candidatas, né, que serão submetidos a todos os
até
eleitores.
Aqui é, até aqui é pré-campanha, né?
É pré-campanha.
É permitido pré-campanha.
Sim, sim.
Muitas vezes com alguns
excessos. É tirado alguns excessos, né? Hoje, a partir de hoje, o trabalho dos juízes efetivos de propaganda no estadual começa, né? Efetivamente, desembargador Roberto Barros, desembargadora Denise Bonfim e o juiz Leandro Lery Gross, que tem experiência, todos os três têm experiência enorme no quesito eleições. E aí começa o trabalho, né? O problema é que o Acre, ele pulsa a campanha, né? Ele pulsa a eleição. É o para entendi. O TRE não tem nenhum candidato, nenhuma candidata, não, nós não sabemos de nada. É tanto que quando pergunta assim, vai ser polarizado a eleição para a Justiça Eleitoral? Não tem. Nós não temos nem candidato lá ainda, né? Só depois do efetivo registro de candidatura.
E a gente sabe, desembargadora, que dia 4 à meia-noite, né, tem algumas condutas que serão vedadas para quem está exercendo cargo executivo e vai para uma reeleição, né? Quais são essas condutas, o que não será permitido?
Na verdade, quem está no crivo, que vai estar no crivo do dia 4 de outubro, já conhece decor, né? A partir do dia 4, o gestor, a gestora não pode participar de inaugurações, né? Tem que evitar, porque vai ter sempre alguém, hoje que vivemos no mundo globalizado, sempre tem alguém para...
Ou ninguém se esconde.
Se esconde, né? Começa também, efetivamente, as sessões, os pedidos de sessões e convocações de servidores e servidoras para trabalhar nas eleições. A partir do dia 7, nós teremos também o início do chamamento aos nossos mesários e mesárias. Trabalhamos com o plano A, B e C para que o presidente de sessão ou segundo na linha de trabalho das eleições não tenha nenhum percalço, porque quando você é presidente de sessão, você tem que estar. Lembrando que o horário é 6 horas da manhã. Para o servidor estar lá às 6 horas, ele tem que acordar um pouquinho mais cedo. Locais de difícil acesso, como a doutora Rosane falou bem antes. Então, assim, os servidores, os colaboradores, aqueles que participam do pleito eleitoral, ajudando a justiça eleitoral, são verdadeiros heróis. Subir e descer barranco, como é uma realidade nossa, a urna pesa mais de 5 quilos, além da urna tem a bateria. Então, são os verdadeiros abnegados.
Exato, tem lugares que só vai de helicóptero, né?
Sim, nós temos a logística de trabalhar tanto com o exército como com o helicóptero, com barcos, né? Que tem que até isso. Nós estamos começando agora as reuniões efetivas, planejamento de segurança, que é um contingente bem grande para trabalharmos com estratégia.
Pois bem, a gente está conversando aqui com a doutora Rosilene Santana, juíza da 4ª Zona, e também a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Valdirene Cordeiro. Desembargadora, vamos falar sobre uma questão chamada voltada à acessibilidade, né? A gente tem notado que o tribunal tem feito algumas campanhas importantes na questão da acessibilidade. Aqui no estado do Acre, como é que está essa questão?
Todos os juízes e juízas eleitorais, nós somos 9 juízes eleitorais e juízas, né? Temos 9 zonas eleitorais. Na capital tem a primeira e a nona. Eles já estão indo aos locais para ver como é que é a estrutura e o local que terá as sessões, para ter a menor dificuldade possível para o eleitor e eleitora. E eu tenho lembrado que nós temos um diferencial esse ano, porque a Justiça Eleitoral, sob o comando agora do ministro Nunes Marques, presidente do TSE, vamos trabalhar com transporte daquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, desde que informe a Justiça Eleitoral para ela ter a capilaridade de apresentar o serviço 20 dias antes da eleição, e vai ser analisado para ter roteiro de busca, porque nós não temos os móveis para ir, temos que pedir de outras organizações.
Instituições, né?
Isso, de outras organizações. Nós já nos preocupamos com isso, nos preocupamos com a questão climática também, né? Então nós queremos colocar as pessoas no melhor local possível e que não demore. É um trabalho também, um foco nosso é de não demorar nas filas, né? Ter essa lembrança, esse viés de quanto menos ficar na fila, lembrando que, como o senhor disse no início, são 6 cargos em disputa. O eleitor e eleitora, ele vai digitar o teclar 25 vezes, né? Porque tem que sair, escutar o plim-plim, né? Do sal, né? Só garantir o voto. Então, é uma eleição um pouquinho mais demorada. Se você não tem a digital para fazer isso mais rápido, com transparência, rapidamente, tem uma dificuldade. E aí, eu digo para vocês, a Justiça Eleitoral captura o voto, entrega o resultado e sempre com transparência de tudo. O único lugar e momento que não há transparência na justiça eleitoral, tem lugar e momento. É quando o eleitor está ele com ele mesmo à frente da urna. Aí é só ele.
A responsabilidade é dela,
né?
Doutora, como a senhora, nós destacamos aqui um pouco a questão das pessoas que foram lá para poder regularizar a situação. Teve muitos jovens tirando títulos para poder votar esse ano.
Para nossa felicidade, tivemos muitos sim, estão interessados em exercer o seu papel e mudar a realidade da nossa, do nosso país e do nosso estado. Um incremento de mais de 5% dos nossos jovens. Aqueles que fazem 16 anos, no dia da eleição também podem votar, é facultativo, mas podem votar e eles compareceram.
Nós já superamos 600 mil eleitores?
Nós estamos efetivamente 605 mil eleitores aptos, né, a votar. Né? É um estado pequeno. Em
2020 era em torno de 548 mil, né?
É, porque tivemos alguns títulos cancelados e as pessoas não procuraram, mesmo colocando todo a possibilidade de ir, né?
Isso aí, o trabalho que foi desenvolvido por vocês, os frutos estão aí, né? Uhum. Esse trabalho de itinerante,
sim. E a comunicação também, porque a gente tem notado que o tribunal vem se destacando no uso de uma linguagem simples, né? E aí eu pergunto para a senhora qual é a importância de aproximar a justiça eleitoral do cidadão comum por meio de uma comunicação mais fácil.
Com a linguagem simples, primeiro que falamos o que o nosso povo compreende, porque embora sejamos um país que fala o mesmo idioma, por exemplo, né, as peculiaridades de cada um, e é assim que funciona no judiciário brasileiro, a ideia do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, da presidência do Conselho Nacional de Justiça, é que tratemos para que sejamos entendidos. O nosso juridiquês tem que ficar para os processos, né?
Com certeza. Doutora Rosilene?
Sim.
Aqui na região do Juruá são, então, de quantas sessões?
Quantas sessões? Nós somos.
Tratando de Cruzeiro do Sul aqui, vamos destacar aqui Cruzeiro.
Olha, é porque como eu faço uma zona enorme como a minha, que são 5 municípios. Eu tenho Cruzeiro do Sul, Manso Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Tomaturgo. Então a gente acaba fazendo.
Aí não tem jeito, né? Às vezes o camarada fala aqui, toma um copinho d'água aqui, o cara vira as costas e esquece. O senhor está assim. São municípios distantes.
Distantes.
E com logística difícil, por exemplo. Porto Walter e Marechal. Principalmente nessa época que o rio está seco, né? Sim. Não é fácil chegar lá. Né? Então, aqui seria a zona quarta zona. Seria quarta e quinta zona? Seria nessa aí?
Só a quarta zona.
É grandiosa essa quarta zona.
Maior zona. Os 5 municípios.
Eu acredito que uma das mais difíceis, porque Santa Rosa do Purus chega lá, a quarta zona, não?
Não, é da terceira zona.
Sena, Madureira.
Sena, é verdade.
Mas aqui tem Marechal e Porto Walter, que são municípios isolados. Então é difícil, né? Aqui em Cruzeiro também tem...
Tem algumas comunidades de difícil acesso. Tem uma particularidade, você vai para Porto Walter, por exemplo. Então, uma comunidade do lado direito do rio é de Porto Walter. E quase chegando em Porto Walter, do lado esquerdo é de Cruzeiro do Sul, né? Então tem essas coisas, os rios como Paraná dos Mouros, Valparaíso, são rios grandiosos, né?
Mas a gente observou esse bom resultado dos nossos itinerantes, como bem destacou a nossa presidente, no aumento dos eleitores, de 548 mil para 605 mil, os itinerantes tiveram muita participação nisso, porque... As pessoas que moram distantes daqui, por exemplo, no Liberdade, que precisa vir até nós para fazer a regularização de um título. Uma pessoa dessas acaba gastando R$ 100, R$ 150 só de transporte para vir. E nós sabemos a realidade do nosso povo. Então, o TRE está indo até essas pessoas para facilitar que elas exerçam o seu papel de cidadão.
Bom, doutora, agora nós vamos falar um pouco, voltar aqui a fake news. Existem os hackers, né? Eles conseguem... Como que esses camaradas, eles... Em relação às urnas eletrônicas, né? Fake news das urnas eletrônicas. Não é seguro. Aí começa, espalha um monte de coisa. Aí o cidadão recebe essa informação no seu WhatsApp. Aí começa a disseminar essa informação. Como combater
No estado do Acre, nós temos 2.868 urnas, todas vistoriadas, convidadas a todas as agremiações partidárias, Ministério Público, todos os órgãos de fiscalização do pleito eleitoral são convidados a estar. Eu lhe pergunto, partido político comparece?
Não, não, né?
Infelizmente não, com raríssimas exceções, porque nós temos que zerar tudo que está dentro da urna, todas, sem exceção, são testadas. Nós temos quase 155 urnas de contingência para uma eventualidade. Nossas mais novas urnas, elas vêm para os locais, como vocês estão falando, locais de difícil acesso, né? Porque se der um problema, é a melhor urna que nós temos. Tudo é preparado e da forma que não haja nenhuma dúvida. Nós vivemos nós somos elogiados no mundo pela rapidez e pela eficiência das nossas urnas eletrônicas. Então, o que eu digo sempre, que o eleitor e eleitora, que o povo brasileiro confie não só no trabalho da justiça eleitoral, mas também nas urnas eletrônicas. Elas são testadas, zeradas, para que no dia da eleição, quando ela for aberta às 6 horas da manhã, para que o eleitor exerça o seu direito, dê tudo certo.
E nesse sentido aí, me perdoa, a gente tem notado uma comunicação muito eficaz através do Tribunal, do Superior Tribunal Eleitoral. Aquela campanha Vê de Verdade é uma campanha muito bacana que tem ajudado bastante, né, doutora?
Sim, porque coloca a informação para o eleitor, para a eleitora, por tudo que acontece. E tem mais um detalhe que eu faço a ressaltar. Qualquer dado que o eleitor e eleitora queira ter com relação a seu título eleitoral, é só ele colocar tanto na página da Justiça Eleitoral do Acre, TRA, ou do TSE, o número do seu CPF, que é o seu identificador, e ele sabe tudo.
Muito bem. Para encerrar aqui, doutora, eu queria perguntar à senhora o seguinte: qual é o recado principal que a senhora deixa, que as senhoras deixam para os nossos ouvintes, especialmente os jovens que vão votar pela primeira vez e os cidadãos que atuam voluntariamente como mesários e colaboradores da Justiça Eleitoral? Palavra com as senhoras.
Bom, para os eleitores, especialmente os jovens que vão votar pela primeira vez, não deixem de comparecer às urnas para exercer o seu direito de voto, para exercer a sua cidadania. Parece que não tem importância, porque não tem penalidade se você não votar. Inclusive, a penalidade, quando é obrigatório, é uma multa irrisória, né? Mas o maior prejuízo é você não escolher quem vai lhe representar.
Se você... Essa escolha pode... Né? São 4 anos. No...
São 4 anos.
Tá no problema danado da vida do cidadão, né?
Ou 8 anos.
E alguns 8, né? Dos senadores.
É melhor votar.
É melhor votar.
É exercer o direito da cidadania,
exercer,
né?
Exercer o seu direito, que quando você exerce, você tem um lugar de fala até para reclamar.
Eu posso cobrar.
Porque você pode cobrar, se foi o seu candidato que ganhou ou não. Né?
Aí hoje assim, a gente vê os candidatos aí pedindo voto e tal. Depois que ganha, aí vamos para a rede social. Não, o cidadão, quando ele... Não, não vai falar na rede social, não. Vai me representar lá em Brasília, aqui na... Então, o cidadão pode exigir da se ele votou. Se não votou, não tem como exigir.
E o eleitor brasileiro precisa mudar um pensamento, que é tratar o nosso político como ídolo. Nosso político é um servidor público. Eu escolhi meu político, eu tenho o direito de cobrar daquelas promessas que foram feitas. Agora, se eu não exercer esse poder, esse direito que eu tenho, né, o meu direito de votar, de fazer essa escolha, aí você já perde um pouco essa credibilidade para estar fazendo essa reclamação.
Tem como cobrar.
E já para os nossos mesários, nossos servidores que vão lá prestar esses serviços, é agradecer imensamente, porque não é fácil trabalhar como mesário aqui na nossa região. E tem uns que são muito apaixonados pela Justiça Eleitoral, são muito apaixonados por exercer essa função. E nós da Justiça Eleitoral somos muito gratos por isso.
Desembargadora.
Nosso selo institucional é o voto na democracia, que não é só um título, é a segurança do povo brasileiro com as urnas e também com o seu exercício sagrado e constitucional de votar. Por isso que a gente sempre fala, vamos votar, porque mesmo que você não escolha, você vai ser representado por quem você não escolheu. Nós temos candidaturas que têm prazo de 4 anos, mas nós temos candidaturas com prazo de 8 anos. Né? Então, o que a gente faz é o chamamento. Não é só pelo valor simbólico, como a doutora estava dizendo, de você vai ser multado por R$3,50. Mas se você não vota, você
pode não ser chamado em concurso público, você pode ter uma dificuldade com relação ao seu passaporte. Então, são algumas situações que são colocadas, só uma peculiaridade. Nós temos um representante acriano na Copa do Mundo, né? Nós temos um goleiro, o Everton, né? Ele está com o título cassado.
Olha,
né? Por quê? Porque ele deixou 3 vezes tecnicamente, ele nem poderia.
Olha, aqui, né? Olha, amanhã o estádio vai dizer, ué, tá ouvindo a difusão. Mas é bom que ele vê.
Mas são situações que a pessoa vê, vai esquecendo. Tipo, lembrar, uma eventual segunda, duas votações, né? Se você só votar no primeiro turno, votar no segundo, você perdeu um.
Doutora, vou dizer, claro, você não vai votar isso aí não, porque não dá mais tempo, né?
Não,
só na próxima eleição.
Só na próxima.
Vai ser campeão do mundo.
Se Deus quiser, é seremos.
Seremos campeão, né?
Mas em novembro ele já pode procurar a justiça eletrônica.
Para poder resolver. Então o Everton tá aí, viu?
Ele é de férias agora pro Acre, vai ser
comunicado. Doutora, obrigado. Sucesso aí nesse momento de festa, porque é a festa da democracia. E a Rádio Difusora Criana, o DFM, durante. A rádio vai fazer 81 anos, 82 anos, a gente acaba. Tá vendo como a gente esquece? 82 anos, levando todas as informações. Não, Nata, aqui é um baluarte da comunicação, e ele sabe. Durante todo o tempo, a rádio transmite aí o momento dessa festa. Fantástico.
Sou da época que chamava Voz da Selva.
A Voz da Selva?
A Voz da Selva,
rapaz.
Muito obrigada.
Obrigado,
doutora. Nós que agradecemos. Muito obrigado.
Obrigado.
Festa.
Isso, agora são 8h48. Ivan de Carvalho está aí? Vamos chamar o Ivan de Carvalho para mais uma participação ao vivo, é isso? Ou direto das ruas aqui do parque? Ivan?
Estamos aqui no stand da Energisa, bem na entradinha da Expoac Juruá. Estou aqui com o Marcos Ribeiro, ele que é o coordenador do setor de atendimento, né? O homem que realmente lida com o público do consumidor de um modo geral, e vai falar desse momento. Da Energisa está com o stand, está com os veículos que são utilizados na área de campo, principalmente para a área rural, e os próprios veículos da manutenção. Marcos, momento importante e vocês recebendo um público bastante considerado, né?
É isso mesmo, nós estamos com um stand aqui na Expo Juruá, né? Nosso stand está localizado na entrada ao lado direito, né? O primeiro stand do evento, da Expo. E estamos aqui justamente para falar sobre consumo consciente, né? Falar sobre eficiência energética, falar sobre segurança com a rede elétrica, né? Trouxemos também aqui o atendimento que está aqui para atender os clientes, caso algum cliente procure o nosso stand. Temos também trabalhado aqui com o cadastro para substituição de geladeira, lâmpada e ventilador. Né? Esse cadastro ele é destinado aí para as pessoas de baixa renda, que é aquelas pessoas que possuem um equipamento muito antigo, uma geladeira bem deteriorada, né? E o consumo é elevado. Essa pessoa vem junto ao nosso stand, faz o seu cadastro ali e a empresa faz toda a avaliação. Se ela estiver enquadrada de todos os critérios, ela pode ter a geladeira substituída. Estamos também trocando lâmpadas, né? Quantidade de 6 lâmpadas por unidade consumidora. São lâmpadas de LED com menor consumo, consumo mais eficiente. É, e com isso, a empresa ela está fazendo a troca por lâmpadas incandescente e fluorescente que tem um maior consumo. Isso faz com que, de fato, os nossos clientes eles tenham uma redução ali no seu consumo, principalmente os de baixa renda, né, que a gente sabe que é necessário ali ter um menor consumo para que ele obtenha mais desconto na fatura de energia elétrica.
Vocês têm uma estratégia hoje de marketing, de uma exposição teatral que lida com o público... de crianças, né, de jovens. Isso é uma inovação que vê que os filhos também ajudam o pai a economizar, ou seja, a deixar a conta mais barata, que a conscientização também traz isso.
É isso mesmo, a conscientização ela tem que vir de berço, né? A empresa já está atuando com a população mais jovem, né, através das nossas crianças, porque através delas elas serão os nossos futuros clientes, né, e já vão ali conscientizando os próprios pais sobre o consumo consciente de energia elétrica. Isso faz com que as pessoas, de fato, elas não desperdicem, né, assim como qualquer outro membro da família. As crianças elas fazem parte, elas passam muito tempo dentro da residência ali junto com a família, então elas podem ali ser o multiplicador da informação, e também a gente está trazendo não só sobre a questão de redução de consumo, mas também sobre os riscos e os cuidados que devem ter com a rede de energia elétrica. A gente está trazendo aqui encenações aqui sobre pepetas que estão enganchadas na rede, onde a pessoa não pode pegar.
Principalmente essa época agora.
Principalmente essa época agora de férias, né, que o pessoal vão entrar agora. E é importante que as crianças tomem conhecimento que vai soltar pepeta, não pode soltar perto da rede de energia elétrica. Vai soltar pepeta? Não pode passar cerol, não pode soltar cominha inapropriada, certo? É um esporte, soltar pepeta é um esporte que tem que ser seguro e a pessoa tem que garantir de fato ali toda a integridade, né? E garantir a brincadeira que ela não traga nenhum risco à população, às pessoas de modo geral.
Para finalizar, como é que você orienta as pessoas aí para procurar você?